No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Na Semana da Consciência Negra, vamos falar do negro na sociedade brasileira. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossa convidada Tainá. Boa tarde, nossos ouvintes.
Muito bem, para conversar sobre o negro na sociedade brasileira, trouxemos hoje no nosso programa a Tainá Iaredi, que é advogada, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mestranda na Universidade do ABC e membro da Rede Feminista de Juristas Defende. No Brasil, 7 em cada 10 pessoas assassinadas são negras, segundo o Atlas da Violência de 2017, na faixa etária de entre 15 a 29 anos. 5 pessoas negras são vítimas de violência a cada 2 horas. Outro dado divulgado pelo IBGE revela que pretos e pardos recebem salários menores e são os mais afetados pelo desemprego, trabalho infantil e o analfabetismo. Que absurdo, né?
Isso é uma notícia que não é novidade no Brasil, a gente convive isso com todos os dias, há vários coletivos, jornalistas, veículos da mídia, digamos, independente, né, que denunciam essa vergonha, né, que o Brasil, que isso é uma vergonha para a gente como brasileiro. No entanto, a gente tem políticos, líderes de alguns setores que chamam isso de mimimi, né? Diz que o racismo não existe, que no Brasil não existe racismo. Que, por exemplo, eu não escravizei ninguém, então não tenho nenhuma obrigação. A gente está ouvindo os maiores absurdos, as maiores demonstrações de falta de respeito ao ser humano. É inacreditável, parece até que a gente está vivendo uma ficção.
Muito bem, vamos ouvir agora a nossa convidada do programa de hoje, a Tainá Iaredi. Boa tarde, Tainá.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar do programa e um prazer falar de um tema tão importante para todos nós, principalmente para a evolução da nossa sociedade, né? A questão do racismo, por ser uma estrutura social e por ser estruturante na nossa sociedade, produz diversos pontos de ruptura com a possibilidade de um bem-estar social para a gente. Em várias nuances, em várias intersecções de opressões, a gente consegue enxergar a atuação do racismo fazendo com que a vida de pessoas negras tenha um decréscimo de humanidade muito grande em detrimento das outras pessoas.
Tainá, nós vivemos, diante desses dados, uma escravidão moderna?
Presumo que nós possamos dizer que sim, no entanto, quando se fala do racismo, não tem a ver tanto com a escravidão moderna só, porque nós somos classe trabalhadora, muito embora muitas das vezes não consigamos nos enxergar assim por conta dessas novas modalidades de trabalho. Mas o que nós temos também é uma mudança do conceito de poder que a gente tinha antes, daquela ideia do Foucault, aquela ideia foucaultiana da micropolítica, do biopoder, da biopolítica para a necropolítica, para a necessidade do Estado se apoiar nas mortes que produz para demonstrar soberania internacional, que pode ser um efeito da globalização, mas que, na minha opinião, de acordo com os estudos que eu venho fazendo, tem muito a ver também com o excesso de força de trabalho, com a necessidade de continuidade dos privilégios que o racismo, a misoginia e outras marcas sociais que nós temos aqui, que oprimem pessoas, que oprimem as maiorias silenciadas, trazem, também tem muito mais a ver com o que a gente tem aqui do que com a própria, com a ideia e o conceito de escravidão moderna.
É uma naturalização da desigualdade.
É uma naturalização da desumanidade. de você retirar de um ser humano que é diferente de você, que é aquele outro, que não é você, como diz o Akin Bembe num livro dele que chama Políticas da Inimizade, é a possibilidade de você enxergar aquele outro diferente como se ele não fosse humano. E a partir daí, tratá-lo como não humano e retirar dele, esvaziá-lo de direitos.
É, no caso da ausência da humanidade, é um resquício da escravidão, né?
Imagino que não só da escravidão, mas da colonização. Os processos de colonização, de derrubada de impérios, de aquisição, de acumulação, de espoliação, trouxeram a gente para cá num contexto que vem não só da escravidão, mas um pouco antes dela.
Esse processo todo de desigualdade que ocorre no país também provocou algum aspecto positivo. Por exemplo, as mulheres negras se uniram em vários coletivos.
Sim, mas as mulheres negras, elas vêm se unindo desde a década de 70. Nós temos movimentos internacionais, como o Movimento das Mulheres Negras Americanas, mas aqui no Brasil nós temos...
Com a Angela Davis, dos Estados Unidos, né?
Mas aqui no Brasil, um dos primeiros movimentos foi o que lutou contra a esterilização compulsória de mulheres negras pelo SUS, que testava métodos de esterilização com aquela ideia mentirosa de que mulheres negras engravidavam demais e que povoavam a sociedade de uma maneira irresponsável. E aí nós temos várias lutas, não só de mulheres negras em coletivos, mas também na política, como Lélia Gonzalez, Benedita da Silva e outras mulheres como Antonieta de Barros, que foi uma das primeiras a primeira deputada negra a ser eleita, e tem a história dela invisibilizada dentro da nossa sociedade.
Com a eleição do novo governo, você teve um retrocesso em relação aos movimentos sociais?
Eu imagino que nós, por mais difícil que possa ser, que possa parecer, nós tenhamos a necessidade de ser otimistas aqui, enxergar que, muito embora nós iremos entrar aí num governo super conservador e muito à direita, nós também tivemos a união de coletivos e movimentos que lutaram pró-direitos humanos, que levaram em consideração direitos fundamentais como algo suficientemente importante para estarem juntos e protagonizar a cena política no sentido de escolher melhor os seus candidatos. Tanto é que dentro do Congresso Nacional nós temos a primeira mulher indígena eleita deputada, nós temos duas mulheres travestis negras eleitas e que fazem um trabalho de base muito importante, principalmente no que se refere à população negra. Eu acho que isso deve ser levado em consideração não só pela figura das pessoas que estão lá, mas também pela possibilidade da gente conseguir enxergar essa adolescência da política, que é o que eu vejo, né? Que faz com que toda a população, para o bem ou para o mal, possa enxergar o cenário político de uma maneira diferente e fazer escolhas das quais elas lembrem daqui um, dois anos.
É, apesar, a gente tem uma parte desse cenário que é otimista, né? Quer dizer, a gente tem uma relativa mudança aí no nosso Congresso, né? Com alguns atores que possam ser mais representativos da nossa sociedade, mas a gente tem, ao mesmo tempo, um discurso. O que me entristece mais é o discurso, porque apesar das ações, a gente continua tendo as cotas, continua tendo... Algumas das ações estão, em função do corte de investimentos, elas podem vir a ser prejudicadas, né? A gente teve diversas ações e políticas públicas que visaram a reparar um pouco, né, daquilo que a gente tem na história do Brasil, mas o discurso que está acontecendo agora, nesse momento do país, é o que mais me assusta. Porque é aquele que está entre as pessoas, aqui nós, seres humanos comuns, circulando nas ruas, né, convivendo com as pessoas, e esse discurso do ódio, ele tem aumentado. Apesar de todas as campanhas de conscientização, a gente vê que esse discurso do ódio tem aumentado, inclusive nas redes sociais, né? Como os coletivos podem contribuir para que a gente aumente, amplie o diálogo e consiga combater com o diálogo essa questão do discurso de ódio, que parece estar mais à flor da pele agora? Pelo menos dá a impressão de quem não tinha muita coragem de falar, agora está falando o que quer. Tem pichação em muro em parede de universidade, contra negros, contra cotistas. Então, como é que a gente vai fazer para, por meio do diálogo, do esclarecimento, né? Qual é a função nesse momento, inclusive do terceiro setor, né, Joel? para que a gente consiga combater isso.
Se contrapor, né, a essa realidade.
Eu acho que o nosso trabalho, mas eu digo enquanto pessoa física, para outras pessoas físicas, é conseguir, primeiro, compreender que esse discurso de ódio, ele sempre existiu. A diferença é que agora ele é visível, porque a rede social nos deu a possibilidade de ouvir pessoas que nunca tiveram voz. Pessoas que raramente tinham a possibilidade do uso de um microfone. É, também é importante a gente lembrar que, mesmo esses ataques dentro de universidades, eles existem, existiram e continuarão existindo aí há um bom tempo. Mas o que eu quero dizer com a ideia otimista é que o bom disso tudo está acontecendo é que parece que está acontecendo agora, mas acontece sempre. Isso significa que a gente tem a oportunidade de ver.
E dá mais visibilidade para o problema e discutir,
sim,
né?
E vendo fazer alguma coisa em relação a isso. É, nós da Rede Feminista de Juristas, nessas últimas eleições, nas eleições de 2016, nós já vínhamos fazendo alguma coisa em relação a ideia do pensar político e do resguardo do discurso de direitos humanos dentro das propostas dos candidatos. Mas em 2018 nós resolvemos criar um canal que chamava Treta Aqui, e ainda está no ar e tudo mais, que era um canal disponibilizado para as pessoas denunciarem o discurso de ódio, tanto de candidatos falando o que não deviam, quanto de pessoas falando mal de candidatos ou proferindo um discurso de ódio contra essas pessoas elegíveis. E nós conseguimos fazer uma métrica, e isso com uma parceria com o Ministério Público Eleitoral, para que as denúncias fossem direto para o Poder Judiciário Eleitoral. Nós conseguimos fazer uma métrica e enxergar que a maior aquisição de capital político da extrema-direita foi a partir do discurso de ódio proferido contra a mulher. Isso significa que não só as outras nuances de opressão, como a homofobia, que foi o segundo lugar, o racismo como terceiro lugar, e as outras formas de opressão, aquisicionam votos, produzem um capital político capaz de colocar alguém dentro de uma instância de poder como o Congresso Nacional e a própria presidência. Mas mostra pra gente como é importante que nós tenhamos estratégia para trabalhar esse tipo de discurso. E mais do que isso, como que a partir de enxergar esse buraco, esse abismo, esse discurso sendo positivo para alguém, o que é e quais são as ferramentas necessárias para que a gente lute contra? E eu imagino que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar a nossa população do quão prejudicial é ferir mulheres. E quando eu digo ferir, eu não estou dizendo só da violência física, eu estou falando da violência moral, eu estou falando da...
No não reconhecimento dos seus direitos.
Da destruição de mulheres a partir de um discurso que é feito não só na política, mas que é feito dentro do judiciário, quando uma mulher é violentada, quando ela é desacreditada. Eu estou falando de violência psicológica, estou falando de violência emocional, que são as violências invisíveis, que são as violências mais difíceis de provar, e são as violências que não tem um preparo do nosso poder judiciário para serem trabalhados. E são essas as violências que matam e que destroem a gente.
Muito bem. Hoje o Observatório do Terceiro Setor está entrevistando Tainá Yared, que é advogada, e falando sobre a situação do negro na sociedade brasileira. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Ganesa, que melhorou o nível de alfabetização na Somália, ganha prêmio de polícia feminina da ONU. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A ganesa Phyllis Osei ganhou o Prêmio de Polícia Feminina das Nações Unidas de 2018. O reconhecimento foi feito pela organização pelo trabalho de policiamento, que teve impacto direto e positivo na comunidade e na polícia do estado de Jubalândia, na Somália. As Nações Unidas destacam que iniciativas de Osei contribuíram para melhorar a proteção de mulheres e meninas, além de promover os direitos das polícias somalis. Osei criou uma iniciativa que capacita 49 mulheres policiais de Jubalândia para melhorar a alfabetização e aumentar as chances de terem promoções no futuro. A premiada formou ainda uma rede feminina de manutenção da paz na missão e no escritório das Nações Unidas no país, para apoiar mulheres nas forças de paz. Phyllis Ossey disse que a cultura das pessoas e da comunidade é muito dominada por homens, o que é um desafio para trabalhar nesses ambientes. Ela acredita que é preciso se colocar à prova, mostrar competência, profissionalismo e ser capaz de ganhar a confiança das pessoas. Para ela, o prêmio reflete o apoio das pessoas com quem trabalha e que essas ações devem ser ainda maiores e mais encorajadas para causar um impacto. A policial disse que o reconhecimento é um desafio para que mais seja feito no futuro. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Será que a solução para a nossa polícia militar que será colocar uma mulher na frente para cuidar, para que ela não viole os direitos humanos básicos, né?
Desde que seja uma pessoa consciente, porque tem há mulheres machistas também, há mulheres que também não têm consciência.
Que reproduzem.
Então, desde que seja uma pessoa com consciência, pode ser um homem, uma mulher, pode ser qualquer pessoa, mas desde que ela tenha consciência dos direitos humanos, né? Como você disse, que são os direitos de todos, né?
Tainá, esse é o grande desafio da mulher, né? Primeiro cuidar, né? Para que pela igualdade, né? Homens e mulheres terem os mesmos direitos, que não acontece no nosso país. Mas também tomar cuidado, porque determinadas mulheres que chegam ao poder não reproduzam, né, aquilo que aquele terrível, né, valores que existem na sociedade, né?
Eu acho que esse é um desafio da nossa sociedade como um todo, para que todos compreendam a necessidade de fazer com que homens e mulheres sejam tratados exatamente como você quer ser tratado, para que homens e mulheres tenham a ciência de que todo mundo tem que trabalhar em conjunto para que os direitos fundamentais sejam de todos, e principalmente para que esse seja um trabalho de todos, não só pela educação, mas pelos costumes que nós temos durante a sociedade. Mais do que isso, eu imagino que, sendo um trabalho da sociedade como um todo, fica mais possível que mulheres não reproduzam machismo, porque é de um trabalho coletivo que se espera o costume de não reproduzir uma conduta machista, o costume de não invisibilizar as violências que uma outra mulher sofre, de conseguir ter empatia, conseguir olhar com um sinal de interesse para os decréscimos de direito, para a saúde mental de outra mulher e para o que a outra mulher está falando.
Muito bem. Olha, uma notícia boa. Indígena brasileira eleita deputada federal vence prêmio da ONU. Entre as pessoas que já receberam o prêmio estão Martin Luther King, Mandela e a Malala. Aí, a deputada eleita, a primeira indígena, né? Depois de 3 décadas lá, que nós tivemos também um índio deputado federal pelo Rio de Janeiro. Vou me recordar já o nome dele. Agora nós elegemos essa índia e que ela já ganha.
Deputado, Cacique Juruna.
Juruna, isso, obrigado, Ana. O Juruna, umas 2, 3 décadas atrás, e agora elegemos uma nova indígena que foi eleita deputada federal. E você vê essa notícia completa no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório do Terceiro Setor.org.br. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir.
Ao som de Sandra de Sá, Olhos Coloridos, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o negro na sociedade brasileira, com a advogada e pesquisadora Tainá Yaredi, da Rede Feminista de Juristas Defende. Muito bem, nessa música, Sandra de Sá, ela é uma música da década de 80, do século passado. Ela ficou conhecida na voz de Sandra de Sá, que está ao fundo cantando. Ela foi lançada em 1982 e a letra é fruto do racismo que o autor da letra, o Macau, sofreu. Ele escreveu a letra na década de 70, após ter sido preso injustamente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em uma exposição de escolas públicas no estado de Remo, da Lagoa. Bom, essa é uma notícia banal, né? Negro preso pela Polícia Militar é uma coisa que acontece diariamente. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lancioni. Lancioni, boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Tainá e ouvintes. 62% dos paulistanos percebem a discriminação racial no trabalho. De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo, Relações Raciais na Cidade, 62% dos paulistanos percebem diferenças no tratamento entre brancos e negros no ambiente de trabalho. Realizado pela rede Nossa São Paulo e pelo Ibope Inteligência, o estudo também aponta que 66% dos paulistanos acreditam que pessoas negras têm menos oportunidades no mercado de trabalho do que pessoas brancas. Outro dado da pesquisa diz que 77% da população paulistana avalia que a prefeitura do município de São Paulo tem feito pouco ou nada para combater o preconceito e a discriminação na cidade. Já em referência a shoppings, cinemas e outros estabelecimentos comerciais, a pesquisa aponta que 66% dos paulistanos acreditam que há diferenças no tratamento entre brancos e negros nestes estabelecimentos. Para ler a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir.
Bom, problema grave esse mercado de trabalho.
Muito, muito, muito grave. Bem ruim, porque a questão estética ainda se sobressai, pelo menos aqui no Brasil, ao profissionalismo, à capacidade das pessoas. E eu não digo que o mérito de você aquisicionar conhecimento é o que é mais importante, mas que nós deveríamos ter o protagonismo do profissionalismo da pessoa vindo antes da cor da sua pele ou de como é o cabelo. E entre outras coisas do que a gente consegue enxergar das ocorrências no local de trabalho, em relação a dizer que uma pessoa não será promovida porque ela tem o cabelo muito alto, ou porque ela precisa escovar, ou porque tranças parecem sujas, ou dreads, ou qualquer coisa do gênero.
Isso acontece diariamente na nossa cidade, sobretudo aqui em São Paulo e em todo o país. Que conselhos você daria para essas moças, para esses rapazes que estão estigmatizados pela cor?
Eu imagino que a gente tem que fazer um trabalho de denúncia, utilizar o direito como uma ferramenta de imputação de responsabilidade para esses espaços, esses empregos, esses locais que entendem que é possível, que é normal diminuir uma pessoa, inferiorizar, demitir ou praticar qualquer outra conduta em razão da sua estética.
E racismo é crime previsto por lei, né?
Exatamente.
Então você tem que usar mesmo dos...
Muito bem. Positivos. Publicado hoje no portal do Observatório do Terceiro Setor, a matéria Solidão Tem Cor, o sofrimento das mulheres negras do Brasil. Entre outros dados, afirma que segundo os dados do mapa da violência, em 10 anos os homicídios de mulheres negras aumentaram 54%. passando de 1864 em 2003 para 2.875 em 2013. Em contrapartida, o número de mulheres brancas caiu 9,8%, indo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. Aí é a diferença, né?
Não só no, na mortalidade de mulheres, mas em como a política pública é construída. Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, a gente consegue enxergar que não se leva em consideração a necessidade de fazer um planejamento público específico e conciso para compreender o usuário, quem será atendido, para que se faça uma pesquisa, para que esses órgãos efetivamente possam proteger mulheres, para que o aparelho da assistência, que consiste no que a Lei Maria da Penha prevê, possa efetivamente funcionar, para que essas mulheres possam viver. Mas mais do que isso, as mulheres negras, elas caem numa vala de precariedade da vida civil, quando se trata de relacionamentos, muito grande, porque nós não casamos formalmente, não nos é dado esse lugar social da formalização do casamento, que por sua vez resvala na impossibilidade de pedir um benefício previdenciário em relação a essa união que ocorreu. As mulheres negras têm menor acesso ao mercado do casamento, elas são as que menos casam. Isso está numa pesquisa da professora Claudete Alves, na PUC. Nós também somos aquelas mulheres em que vivem um maior decréscimo, tanto na chance de conseguir ter os seus direitos emocionais e a sua saúde mental respeitada, tanto quanto em relação a emocionalmente lidar com o parceiro num casamento, num namoro, num noivado, mas também no que se refere à perda de filhos, que para nós é muito maior, e muitas das vezes pela letalidade policial, e isso acaba nos matando. Nós também somos as mulheres que o maior contingente de mulheres que sustenta, que é o pilar econômico dos lares, muito embora nós ganhemos 40% do que um homem branco ganha na mesma função.
Que é um absurdo, né?
É isso. Nós temos nuances de opressões em várias perspectivas das nossas vidas que nos soterram de alguma forma.
Dessa matéria que eu disse, Solidão Tem Cor, O Sofrimento das Mulheres Negras no Brasil, que está publicada aí no portal do Observatório hoje, né? Foi publicada hoje, que é da observatório3setor.org.br, fala da solidão que está presente em diversos aspectos da vida das mulheres negras, da falta de representação na mídia até a sexualização.
Não só isso, né? Da falta de representação, dos corpos que podem ser representados, mas que são corpos específicos, da questão de que, ainda sendo mulheres negras, as mulheres mais claras, negras ainda, são melhores aceitas, mas também sofrem muita discriminação e muita opressão. E também as outras questões de impossibilidade do acesso à justiça, que ainda acontece, da dificuldade dessas mulheres terem acesso a uma moradia com o mínimo, uma moradia básica, com saneamento básico, com acesso à alimentação, entre outras coisas.
Uma vida digna, né?
Aos direitos fundamentais, né? E é por isso que eu falei no começo da nossa conversa que a possibilidade de enxergar no outro a diferença que torna possível retirar dele a humanidade acaba aí, nessas diversas nuances de opressão que soterram a gente, quando não no resvalo da violência e na miséria, numa tristeza infinita.
Você ressaltou umas três vezes os aspectos psicológicos, né, que atingem a mulher em geral e a mulher negra, sobretudo. De que maneira a mulher negra deve trabalhar a sua estima nessas condições?
Eu imagino que a sociedade também deve levar isso em consideração, porque a mulher negra ter que pensar nisso é mais uma carga que ela vai ter que carregar. Mais uma de tantas outras cargas que ela carrega, de ter que cuidar da família, de ter que sustentar economicamente essa família, de ter que tomar providências quando algo péssimo acontece para todo mundo, de ter que ganhar menos e mesmo assim dar conta de pagar as mesmas contas que as outras pessoas que ganham mais. é mais uma coisa. O que nós podemos fazer é pensar enquanto sociedade que isso é um buraco e que enquanto todos não forem tratados como seres humanos, signatários de direitos fundamentais, nenhum de nós vai ter a possibilidade de ter uma vida plena com desenvolvimento mínimo. Isso é muito ruim.
Para corrigir essas distorções, é fundamental a ação das mulheres, dos funcionamentos coletivos e de políticas públicas. Como é que você vê hoje as políticas públicas do nosso país em relação à situação da mulher negra?
O que eu imagino é que nós tenhamos que fazer um trabalho de pensar a política pública, analisá-la e construí-la sob a necessidade de observar o gênero, a raça e a classe que essa pessoa que vai receber essa política está inserida. Mas mais do que isso, dar um passo atrás e conseguir compreender de que essas pessoas que vão receber, que possam estar em estado de vulnerabilidade, têm agência suficiente para dizer também do que elas precisam, para escolher, e que elas podem participar ativamente da construção dessas políticas públicas e da manutenção desses espaços, desses lugares. O trabalho em conjunto torna possível que a gente tenha excelência. A nossa legislação relacionada à mulher, a Lei Maria da Penha, é uma das melhores leis, é a terceira melhor lei do mundo para mulheres. A gente precisa conseguir aplicar isso bem. Ela não trata só de prisão, ela não trata só de encarceramento e ela não trata só de imputação de pena e de culpa para o agressor. Ela trata de política pública e da responsabilidade do Estado em promover esse bem-estar social para essas mulheres. E eu imagino que o trabalho coletivo da aplicação do que a lei discrimina, que é necessário, é o primeiro passo que a gente pode ter para construir um cenário menos letal para uma mulher negra.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê o racismo nas escolas, que eu acho que é um ambiente importante para tentar mudar um pouco desse cenário. E como vocês se relacionaram com os candidatos, né, em diversos níveis, candidatos ao Congresso, à presidência, aos governos, e se houve alguma candidatura que realmente apresentou propostas visando a melhoria dessas condições da população negra no Brasil, ou se todo mundo apresentou as mesmas coisas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Lembrando que a população negra é subrepresentada no Congresso Nacional, nesse que está terminando a legislatura e a que vai se começar, né, em janeiro.
Eu acho que no cenário político nós tivemos muito um protagonismo muito importante, mas dessas candidaturas de mulheres negras, de pessoas de dentro do movimento, de coletivos, que se debruçaram a fazer frente ao que se popularizou erroneamente do significado do que é a palavra gênero e como ela se insere no currículo educacional. Mas mais do que isso, eu imagino que as candidaturas coletivas tiveram um protagonismo muito importante de pensar soluções dentro do cenário educacional, até porque algumas delas vieram de dentro das escolas, algumas professoras candidataram, algumas delas levaram em consideração o trabalho delas para dentro do que significa legislar.
Pelo menos uma foi eleita, né?
Talíria, temos Áurea Carolina.
Muito bem. Antes de encerrar esse bloco, Ana, você tem uma informação.
Informação para os ouvintes: estamos no ar na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania. Ele é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7 e em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconscientes.
Ao som da Clara Nunes, com a música Canto das Três Raças. Essa música representa as três raças de formação do Brasil. A música fala sobre toda a tristeza que a segregação das raças traz, como o genocídio indígena, na época colonial, e a escravidão dos negros. Bem, nós iniciamos agora mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o negro na sociedade brasileira, com a advogada e pesquisadora Tainá Yaredi, da rede feminista de juristas, né? Defende. Muito bem, Tainá, agora nós vamos entrar no túnel do tempo e falar de personagens, pelo menos de uma personagem no programa de hoje, que não está nos livros oficiais, mas que foi importante nessa luta pela emancipação da mulher brasileira. Vamos lá com a repórter Maria Fernanda.
Esperança Garcia, infelizmente, é um nome pouco conhecido no Brasil, mas sua história fez diferença. Esperança nasceu em uma fazenda de propriedades dos jesuítas, onde hoje fica o município de Nazaré do Piauí. E pelos jesuítas foi alfabetizada, em uma época que era proibida a leitura para escravos, e quem fosse flagrado ensinando escravo a ler e escrever era preso e processado. Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, Esperança foi levada como escrava para a fazenda do capitão Antônio Vieira de Couto. Na nova moradia, ela era constantemente espancada e humilhada juntamente com seu filho. Castigos severos eram impostos aos dois sem motivo. Cansada das surras, no dia 6 de setembro de 1770, Esperança escreveu uma carta para o governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, denunciando os maus-tratos físicos de que ela e seu filho eram vítimas, por parte do feitor da fazenda de algodões. Um tipo de texto que no dicionário da advocacia poderia ser sinônimo de petição. Quando Esperança escreveu a carta, tinha apenas 19 anos. Aos 16, já tinha o primeiro filho. Na carta, além de relatar os abusos sofridos, Esperança pede para voltar para a fazenda de origem e ter o direito de batizar a filha. Com a falta de resposta do governador, Esperança Garcia fugiu da fazenda. E 8 anos depois, seu nome foi mencionado em uma relação de trabalhadores de algodões. Entre os escravizados foi mencionado um casal, Inácio e Esperança. Ele, um negro de Angola de 57 anos, ela crioula com 27 anos. Esperança nunca se separou dos filhos. Na relação também aparecem 7 crianças. E depois de 247 anos, Esperança recebeu do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Piauí, o título simbólico da primeira mulher advogada do Piauí. Sua carta foi considerada a primeira petição escrita por uma mulher no estado do Piauí.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.
Personagens que não estão nos livros oficiais, mas que foram importantes, né, para o fim da escravidão. É, não sei se é bem o fim da escravidão, né, mas oficialmente, pelo menos.
É, o fim da escravidão negra trouxe questões, né, pra gente. Houve o fim, não pelos motivos que os livros oficiais contam, mas por motivos comerciais, por motivos de econômicos e transnacionais, mas os resquícios da escravidão são os que permanecem e o que transformam, e os que são base, segundo alguns autores, para o próprio capitalismo, porque foi na escravidão negra que a acumulação se tornou possível e suficientemente importante para que a Revolução Industrial existisse e para que as teorias de branqueamento se sedimentassem em vários locais colonizados.
O que aconteceu com o Brasil? Onde foi que a gente errou? Assim, no ponto de vista, na perspectiva histórica, de ser o último país a abolir a escravidão e de perpetuar esses resquícios, né? Porque muitos países tentaram, de alguma forma, consertar isso, reparar isso, né? E o Brasil, a gente parece que a gente não mudou, apesar de muitas mudanças, de vez em quando a gente olha e parece que não mudou nada. Parece que a gente continua séculos atrás. Então, em que ponto que a gente não conseguiu perceber que ia dar nisso que a gente tem hoje, uma sociedade tão desigual? Por que que outros países conseguiram reparar, conseguiram, pelo menos, se olhar no espelho e falar, nós erramos, né? Nós temos esse problema, e no Brasil é tão difícil de admitir isso. Mesmo ponto de vista que a gente não consegue admitir que houve uma ditadura, a gente tem sempre problemas em admitir os nossos erros, né, para poder tentar repará-los. Como que você vê isso na questão da escravidão?
Eu imagino que a nossa sociedade não enxerga como um erro. O que nós temos é pessoas que querem que esse regime continue, o racismo continue. A nossa sociedade é extremamente racista, ela é extremamente misógina, sexista, mas ela não é assim só por cultura, só porque é bom para alguém, só porque alguém tem o costume disso. Para além do costume, todas essas micro-opressões, esses nanorracismos, como o professor Aquilimbeni trabalha, são úteis. Eles são úteis para reforçar uma lógica econômica. Então, se você tem a misoginia, você pode contratar uma mulher que faz o mesmo trabalho que um homem e pode fazer melhor, tenha mais qualificação, por um valor muito menor de salário. Se essa mulher é negra, você economiza 60%. As opressões, as gradações de opressões são economicamente úteis, não só para pessoas físicas, mas para corporações e para a própria roda do capital, que se reinventa em crises. Então, nós temos bolsões de possibilidades de reinvenção do capital por dentro dessas crises promovidas pelas opressões que são sedimentadas nas sociedades. Para o Brasil, é muito importante manter o racismo, porque fica muito mais complicado você ter uma empregada para lavar suas roupas íntimas quando essa pessoa não precisa mais fazer isso, já que ela consegue estudar, por exemplo, por meio de ações afirmativas. Fica muito mais complicado você remunerar uma pessoa com 60% menos do valor se essa pessoa compreende que o trabalho dela vale tanto quanto ela pode ganhar tanto quanto o trabalho do outro. E isso mexe objetivamente com a economia.
Muito bem. Tainá, feito o diagnóstico, como é que nós procedemos, como iniciamos uma mudança? E como se muda essa realidade?
Eu acho que isso é uma pergunta muito difícil, né? A gente tem muitos estudiosos estudando várias das ideias e nuances de perspectiva do racismo, dos racismos e como...
Por exemplo, nos Estados Unidos há racismo, também é um preconceito, mas a legislação lá é uma legislação interessante, que pune, né, quem atenta contra a população negra. Aqui no Brasil, uma mudança...
Né? Empate, houve episódios de policiais que mataram,
alguns estados do sul são violentamente contra, né, raça negra, tem lá a Ku Klux Klan lá, mas a mudança da legislação aqui no nosso país, por exemplo, poderia ser um pontapé inicial para uma mudança?
Eu acho que não tem a ver só com isso, porque, veja, os Estados Unidos, eles, muito embora eles tenham legislações melhores para os negros e mais possibilidades de inserção, o movimento negro nos Estados Unidos foi diferente. Eles têm uma cultura muito diferente da gente em relação à questão da liberdade e o sistema judiciário americano é diferente. No entanto, eles têm uma classe que pode ser escravizada tranquilamente e a partir da legislação. E a professora Michelle Alexander traz isso, trabalha isso no livro dela Nova Segregação, quando ela estuda essas pessoas que são estigmatizadas apenas por terem passado pelo sistema prisional. E isso permite com que essas pessoas sejam escravizadas nessa escravização moderna. Nós também temos isso, de uma gradação diferente, porque os nossos presídios ainda não são todos privatizados. E esse é um dos bolsões do capitalismo, a possibilidade de lucrar com a prisão de pessoas negras. Os Estados Unidos também são um dos países que mais matam.
Por essa linha, então, quanto mais presos, melhor.
Eles são os que mais aprisionam as pessoas.
Eles são os que mais aprisionam. A maioria dos presos são negros. Eles são os que mais matam. E a maioria dos mortos, assim como no Brasil, 91%, são negros.
Uma lógica perversa.
Então, a lógica nos parece diferente, nos parece melhor, mas é uma lógica perversa que está sendo aplicada aqui. O que a gente pode fazer é, se nós cumpríssemos a lei, por exemplo, se nós cumpríssemos a Constituição Federal, os tratados e convenções supraconstitucionais internacionais, já seria ótimo.
A nossa lei é boa, né? Não é uma lei... ela tem seus problemas, mas ela é uma lei boa. É uma lei ótima,
a nossa
Constituição.
O problema é que nós temos uma cultura do judiciário que relativiza opressões sofridas por maioria silenciadas, que relativiza a violência contra a mulher, que relativiza o estupro, que relativiza o feminicídio, que destrói a figura da mulher perante um tribunal do júri. Nós temos um judiciário que relativiza o racismo e que relativiza a nossa lei, que impossibilita que pessoas racistas sejam presas, que entende isso como um deslize e não como um crime.
É um absurdo, né, Tainá? Olha, mas na dimensão da comunicação, o Observatório tem uma iniciativa. Nós temos uma campanha permanente que fala sobre os direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar da nossa campanha permanente, Direitos Humanos são Direitos de Todos, basta compartilhar o nosso banner da campanha, que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito bem, antes de começar com as perguntas, eu quero esclarecer a história da primeira advogada escrava, que foi a primeira advogada do Piauí, né, que recebeu isso depois. Recebeu a honraria depois de morte, né? É Esperança. Ela faz parte de um quadro, né? Ela está num quadro. Você conhece, que tem no nosso programa de TV. Que se você se interessar, pode ir no nosso portal observatório do terceiro setor.org.br, que você, ou na nossa página no YouTube. Lá tem todos esses personagens que fizeram a diferença na nossa história e que não são conhecidos pela maioria da população brasileira. Muito bem, vamos começar com as perguntas, Ana. Aqui tem umas três perguntas para você. A Clara Franco do Sumaré, enquanto a Ana seleciona, eu vou começar com a Clara Franco lá do Sumaré. Obrigado, Clara, pela sua participação. Todo o nosso racismo pode ser considerado herança da escravidão, já que a abolição foi muito recente historicamente. 130 e poucos anos, né? Isso?
Menos, Acho que mais de 400 e poucos anos. Uns 134 anos, 130, não me
por aí,
recordo.
Mais ou menos, por aí. É isso mesmo? O racismo é a herança da escravidão?
Eu acho que ele é a herança da colonização, ele é a herança do sequestro que fizeram de nós, dos nossos ancestrais. Ele é a herança da espoliação da África. Ele é a herança de tudo que... todo o processo que se deu para que o fim fosse transformar pessoas negras em escravizadas, porque a nossa história vem antes da escravidão. Nós temos uma história de êxito humanitário, nós temos uma história bonita. O Egito é negro. Nós temos ossos com data de mais de 25 milhões de mil anos de aplicação de matemática em povos negros em ossos. A nossa história é uma história de cultura, é uma história de inteligência. O conceito e a evolução do plantio e da lavoura vem da cultura negra. Tudo de bom que nós trouxemos para cá e tudo o que mataram na gente significa o que hoje é agrupado dentro do racismo.
Em que momento da história houve essa reversão aí? O negro tinha um papel fundamental na evolução do planeta?
Esse foi um trabalho também feito, infelizmente, pela Igreja Católica, que participava ativamente das com uma ideia de evangelizar e de salvar as pessoas
do paganismo. Veio com a colonização europeia, não é isso?
Que vem de demonização, de inferiorização, de animalização das pessoas negras, de hipersexualização do homem negro e da mulher negra. Todo essa, o apagamento da história do negro, a separação dos negros para que não pudessem se comunicar porque falavam dialetos diferentes. E mais do que isso, a cultura, tanto quanto fizeram com nós mulheres, a cultura da ideia de que nós não podemos ser unidos, de que nós não temos a capacidade do diálogo entre nós, tudo isso, toda a ideia do branqueamento, toda a ideia da branquitude sedimentada no que tornou possível colocar o negro num cabresto em que ele só pudesse ser visto a partir da perspectiva do escravo, traz pra gente o racismo de hoje.
Eu vou mesclar as duas perguntas aqui para ver se dá tempo da gente, de você responder as duas. É a pergunta do Wesley Nascimento, de Morro Doce. Obrigado, Wesley. Ele faz um comentário, né, que o preconceito contra as religiões afro, pergunta se pode ser considerado o preconceito contra as religiões afro-brasileiras, se pode ser considerado racismo, e dá um exemplo, né, que o orixá Xangô e o deus nórdico Thor têm o mesmo arquétipo de representarem o trovão e a justiça, mas são encarados de forma diferente aos olhos da sociedade.
Não só é racismo, como é genocídio, de acordo com a convenção do genocídio. Mas isso não foi colocado porque as convenções foram construídas para livrar superpotências de ter que arcar com a responsabilidade econômica do buraco que fizeram populações negras e indígenas.
E a pergunta do Antônio Luiz, da Vila Formosa: dizem que o racismo está até na população negra. É verdade? Se sim, a que se deve essa falta de consciência? Que aí entra naquilo que você disse, né?
Eu acho que o racismo, eu imagino, e isso é bastante explorado na literatura científica, o racismo é um sistema de poder. Então eu não consigo ser racista porque eu sou negra, mas eu posso reproduzir o racismo. E a reprodução do racismo vem com essa ideia dessa cultura de sedimentação que a colonialidade impôs a nós, da ideia de que nós temos que parecer brancos para que nós possamos parecer humanos.
Muito bem, eu quero fazer um convite a você para acompanhar o nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Lembrando que nós colocamos o quadro Você Conhece neste programa, em todos os programas, todas as quartas-feiras tem o quadro Você Conhece. Né? Se você não quer esperar até a próxima quarta-feira, vai no YouTube, no nosso canal no YouTube, e assista todos os quadros que já foram divulgados no nosso programa. E também acompanhe, né? Toda a nossa programação do Observatório do Terceiro Setor. Tainá, eu tenho mais 2 minutos para fechar com você. O que de importante você gostaria de deixar registrado neste momento?
Eu só quero agradecer muito o convite, a possibilidade de escuta, de troca e de conversa. Quero agradecer muito as perguntas e dizer que, mais do que nunca, agora a gente precisa pensar em formas coletivas de melhorar socialmente e individualmente, a partir da escuta, da troca, da empatia, do diálogo, da compreensão e do estudo que nos falta, para que nós possamos olhar o que foi feito lá atrás e não repetir os erros de agora em diante. Muito obrigada.
Isso que norteia o nosso trabalho: a troca, a escuta e principalmente o diálogo. Muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada.
Ana, fechamos mais um programa.
Fechamos mais um programa excelente. Só queria dar um recadinho à professora Luana Tolentino, uma professora muito bem seguida nas redes sociais. Ela é um espetáculo, ela vai lançar um livro no dia 1º de dezembro em Belo Horizonte, Uma Outra Educação é Possível. Então, quem estiver em Minas e puder acompanhar, essa mulher é espetacular. Se a educação no Brasil seguisse o que a Luana pensa, a gente estaria muito bem, viu?
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Tainá Iared, advogada, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mestranda na Universidade Federal do ABC e membro da Rede Feminista de Juristas Defende. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Negro lindo.
Deus, eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão. Tem tanta canjira que todo povo de Angola, que todo povo de Angola mandou preto velho chamar. Eu quero ver preto velho descer, quero ver preto velho cantar e dizer: negro é lindo, negro é amor, negro é amigo. Catu de tanda do banda, de sazuê, tandara, oba oba, atoie, zambi, zambi, zambi na quarteza.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.